Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos.
Vamos agora para a próxima parte do capítulo 11, que fala de Antíoco e do Anticristo. Esses versículos contêm a profecia relacionada a Antíoco Epifânio, um dos reis mais infames da história. Sua importância é evidente na qualidade de detalhes presentes na história que descreve sua carreira. Seu reinado durou aproximadamente 11 anos, de 175 a 164 a.C. Ele é o pequeno chifre em Daniel capítulo 8. No início, ele era apenas o jovem filho de Antíoco, o Grande, mas sem direito legal ao trono real. A profecia o descreve como: um homem vil ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Daniel 11, versículo 21. Este homem se distinguiu por ser uma pessoa desprezível. Ele não foi rei por direito, nem pela demanda popular, mas por suas intrigas e seus enganos. Ele subiu ao trono com a promessa de paz, assim como o anticristo fará. Ele foi um homem de blasfêmias, de ódio a Deus e aos judeus, assim como o anticristo será. Ele é chamado por muitos de o anticristo do Antigo Testamento. No início de sua carreira, Antíoco Epifânio se mostrou como um homem de paz. A profecia de Daniel 11:22 diz: e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Este homem varreu toda a resistência contra ele e derrotou seus inimigos. Não é fácil identificar o príncipe da aliança, no entanto, vários comentaristas o relacionam como o sumo sacerdote judeu. Esse homem destruiu as zonas mais férteis e produtivas em toda a província, e em seguida, sob o pretexto de bondade, distribuiu os despojos entre o povo, de acordo com o versículo 24. Fazendo uma demonstração de generosidade, enganou o povo. Seu propósito foi logo descoberto quando ele usou de seu poder em um ataque militar contra o rei do sul, de acordo com o versículo 25. Na verdade, ele queria controlar o Egito e toda a sua riqueza, e embora os egípcios tivessem lutado muitas batalhas, eles nunca puderam contra Antíoco. O fim veio como a profecia disse, no versículo 25. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Observe novamente que a vitória de Antíoco foi devida a enganos, segundo o texto. Mesmo aqueles que trabalharam diretamente com o rei do sul, ou seja, homens que estavam na mesa do rei, voltaram-se contra o seu próprio governante. Não nos é dito como Antíoco realizou com sucesso sua conspiração no interior do governo egípcio, mas sabemos que este plano diabólico durou pouco tempo, conforme o versículo 26. Agora vamos ler os versículos 27 e 28. Também estes dois reis terão coração atento para fazerem o mal. E a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Então tornará para sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra. Vemos que tanto os seus motivos como seus métodos não eram honrosos. Na verdade, eles mentiram um ao outro e no final ninguém prosperou, como resultado de suas mentiras. No final, a mentira e o engano sempre falham, porque haverá um tempo em que todos os homens terão de enfrentar o veredito final do Deus Todo-Poderoso. Vemos este mesmo princípio funcionando em nossos dias, quando os tratados de homens que enganam e mentem mostram-se inúteis e eles são derrubados ao chão, mesmo parecendo prosperar por algum tempo. Antíoco voltou para a Síria com muitas posses, que eram os despojos de suas conquistas militares. Enquanto ele passava pela Palestina para chegar à Síria, ele mostrou seu ódio contra o Templo de Deus e a Santa Aliança. Sua segunda campanha no Egito não foi bem sucedida, conforme descrita nos versículos seguintes. Vamos ler os versículos 29 e 30. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Quando Antíoco pensou que iria iniciar uma nova campanha contra o Egito, forças invisíveis agiram sem ele saber. Neste ponto, os nomes e as datas não são importantes. O que importa é que esta campanha foi no tempo determinado. Observe esta expressão no versículo 29. No tempo determinado. Ou seja, no momento em que a providência e o poder de Deus agiram. Em algum ponto, os atos dos homens malignos devem contribuir para o cumprimento dos propósitos de Deus. O Salmo 76:10 diz: certamente a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu o restringirás. A história comprova o que o nosso texto em Daniel profetizou, que a última campanha militar de Antíoco não foi como a primeira. Apesar dele ter chegado a uma curta distância da cidade de Alexandria, um líder romano o confrontou e ele teve que retornar. Antíoco, ao princípio, hesitou, tentou ganhar tempo, mas o romano exigiu uma decisão imediata. Antíoco conhecia a força do exército romano e, apesar de insatisfeito e irritado, deixou o Egito imediatamente. Todos os poderes, nesse momento, deveriam dar lugar ao surgimento do Quarto Império, as pernas de ferro romanas, de acordo com Daniel 2, versículos 33 e 40. Os navios de Quitim aqui no capítulo 11, versículo 30, segundo alguns comentaristas, pertencem à frota romana. São mencionados na profecia de Balaão, em Números 24, 24. Quitim é a atual Chipre. Vamos ler Daniel 11, 30. Lhe causarão tristeza e voltará. Depois de ser intimidado, Antíoco voltou para o norte. Amargurado por ter sido tratado de maneira humilhante pelos romanos, de imediato mostrou hostilidade contra o povo de Deus. Mais uma vez dirigiu seu ódio contra a Santa Aliança, como na ocasião anterior. No entanto, desta vez, não foram judeus apóstatas que traíram seu próprio povo e tomaram partido do inimigo. Versículos 31 e 32. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Observe estes versículos por um momento. No ano 170 a.C., Antíoco foi para Jerusalém, proibiu o sacrifício diário do templo e derramou o sangue de porcos sobre o altar. Ele não foi a abominação desoladora a qual o Senhor Jesus se referiu em Mateus 24:15. O Senhor Jesus estava se referindo à abominação futura nos dias do anticristo. Antíoco não somente proibiu o sacrifício diário e profanou o santuário, mas também ganhou muitos judeus usando de lisonjas. Mas o povo judeu conhecia o seu Deus. Eu gosto dessa expressão, o povo que conhece ao seu Deus. Eles permaneceram fiéis ao Senhor e aos ensinamentos dos profetas. E a respeito deste povo fiel, a profecia diz que ele se tornará forte e fará proezas, o que significa que finalmente alcançaria o seu propósito com grande sucesso. Mas a vitória final não chegaria senão depois de muito sofrimento, perseguição e morte para os judeus. A maioria das profecias desta visão até este ponto se cumpriu no período entre o Antigo e o Novo Testamento. Os versículos 33 e 34 de Daniel 11 dizem que, durante esses anos de silêncio, Deus teria seus instrutores fiéis entre o seu povo. Não importa quão amarga fosse a perseguição, sempre haveria aquele pequeno socorro, conforme o versículo 34. O pequeno socorro existirá até a grande e final libertação no final dos tempos. Nos versículos 36 a 45, temos o período que vai do anticristo à batalha de Armagedom. Esta profecia pula de Antíoco para o anticristo. Há um intervalo de tempo nos versículos 35 e 36. Esta parte da profecia se refere ao último grande inimigo de Deus e de Israel nos fins dos tempos. Aqui encontramos uma expressão significativa, até o tempo determinado. Observe os parênteses no versículo 35. Desde a época de Jerônimo, no ano 400 d.C., existe uma unidade de opinião de que esta parte do capítulo 11, começando com o versículo 36, representa o anticristo. Ele é o chifre pequeno do capítulo 7, versículo 8. Ele é o príncipe no capítulo 9, versículo 26. Para aqueles que estão estudando o livro de Daniel, neste ponto a história termina e começa a profecia. Se levarmos em conta o que o versículo 35 diz, isso vai nos ajudar a entender melhor que a purificação de Israel por meio de perseguição vai continuar até o fim dos tempos. Creio que isso significa que as provas do povo judeu serão a marca de toda a história, desde o tempo de Daniel até o fim. A morte de Antíoco não marcou o fim da perseguição aos judeus. Subiria outro no fim dos tempos, do qual Antíoco Epifânio é uma tipologia. Entre os versículos 35 e o 36 se passaram até agora mais de 2000 anos, e não existe nada na história que corresponda aos versículos 36 a 45. Deixe-me repetir. Não existiu nada na história que corresponde aos versículos 36 a 45. Estes versículos que fecham o capítulo 11 aguardam um cumprimento futuro na pessoa do anticristo e no tratamento que ele dispensará aos judeus nos últimos dias que precedem imediatamente a volta de Cristo à Terra. Gostaria que você observasse nos versículos 36 e 37 o poder do anticristo. A primeira coisa que se diz sobre esse homem é: fará conforme a sua vontade. Qual é a sua vontade? Bem, a vontade do anticristo é exaltar-se acima de todos os deuses. Ele falará maravilhas. Creio que são coisas horríveis contra o Deus dos deuses. A descrição que Paulo faz do anticristo é bastante semelhante. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, lemos: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele é a primeira besta em Apocalipse 13 que será adorada por todos os habitantes da terra naquela época. O principal propósito de Satanás é ser adorado como Deus. Ao tentar Jesus, ele lhe mostrou os reinos deste mundo. Ele disse que daria tudo se Jesus se prostrasse a ele e o adorasse. Quando no final receber a adoração dos homens, alcançará o auge do seu orgulho. Em Daniel, capítulo 11, versículo 36, essa descrição se amplia: e será próspero até que a ira se complete. O período do anticristo será por um tempo limitado. Sublinhe aí na sua Bíblia a pequena palavra até. Deus decretou exatamente quando esse maligno terá seu fim. Ele prosperará até o final da grande tribulação, o dia da ira de Deus, o tempo da angústia de Jacó, de acordo com Jeremias 30, versículo 7. Você observou a palavra ira no versículo 36? Esta é a ira de Deus contra os pecados do seu povo Israel. Ele usará o anticristo, assim como usou Antíoco Epifânio, para disciplinar Israel. Deus advertiu seu povo sobre isso desde o tempo de Moisés. Leia Deuteronômio, capítulo 4, versículos 30 e 31, e Deuteronômio, capítulo 31, versículo 29. O poderio do anticristo será permitido por Deus até que a ira se complete. Vemos que Deus estabelece limites para a autoridade do anticristo. Este rei inteligente é apenas um instrumento nas mãos de Deus para cumprir os propósitos de Deus. A ira contra Israel e a blasfêmia contra Deus não vão durar muito tempo, apenas uma semana de 7 anos. No versículo 37 lemos: e não terá respeito ao Deus de seus pais. Estas palavras parecem indicar que o anticristo será um judeu apóstata. Não é provável que alguém que não seja um judeu se apresente como Messias de Israel. Se não fosse judeu, seria imediatamente reconhecido como um impostor, porque a esperança de Israel tem de sair da sua própria nação. Alguns comentaristas se opõem a esta interpretação, dizendo que a expressão "o Deus de seus pais", a palavra hebraica traduzida por Deus é Elohim, que é um substantivo plural e frequentemente traduzido por deuses. Etimologicamente, isto está correto, mas não gramaticalmente. A mesma palavra é usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e os críticos não podem mudar esse versículo dizendo: no princípio os deuses criaram os céus e a terra, ou seja, deuses com inicial minúscula. Em ambos os versículos, os tradutores usaram Deus com inicial D maiúscula, referindo-se, é claro, ao único Deus verdadeiro. No versículo 37, temos a expressão "nem o amor das mulheres". Há uma possibilidade de que isto se refira aos desejos das mulheres hebreias em serem a mãe do Messias. O anticristo odeia Deus e o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. 1 João 2,22 diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O anticristo nega Jesus Cristo, afirmando ser o Messias prometido. O versículo 37 também diz: porque sobre tudo se engrandecerá. Agora veja Daniel 11,38: mas em seu lugar honrará a um Deus das forças. A expressão Deus das forças pode ser lida como Deus de grande domínio. Embora o anticristo não tenha respeito por nenhum Deus, os versículos 38 e 39 parecem mostrar que ele criou seu próprio Deus, que é o amor pela guerra e pela vitória. Para alguns, esse Deus é o sexo, para outros, o dinheiro ou o prestígio. Mas para o anticristo, o orgulho de seu coração será ter homens a seus pés para adorá-lo, e se não o fizerem por vontade própria, ele os obrigará pela força. O ouro e a prata são coisas simples que não atraem Satanás. Em João 12, 31, 14, 30 e 16, 11, o diabo é chamado de o príncipe deste mundo. E o mundo é a sua esfera de ação, mas ele vai ser o mestre poderoso dos homens e dos anjos, e este é o seu propósito. Ele vai oferecer honra e prestígio ao anticristo. A 70ª semana será o auge para Satanás, e ele vai tirar o máximo proveito dela. O anticristo será o seu instrumento. No versículo 38 lemos: mas, em seu lugar, honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem os seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. É possível que o Deus mencionado aqui seja a imagem do anticristo conforme Apocalipse 13. A sua concepção e construção foi ordenada pela segunda besta, Apocalipse 13, 11 a 15. Creio que essa imagem será feita de ouro, prata e pedras preciosas, como mencionado em Daniel 11,38. Meus amigos, o diabo sabe que essas coisas atraem os homens, portanto, as usará para que os homens o adorem. Com a ajuda deste Deus, estranho de sua própria criação, ele dará aos seus adoradores honra, autoridade e domínio. Esta será a sua recompensa, de acordo com o versículo 39. Bem, o fim do anticristo e seu exército é descrito nos versículos 44 e 45. Observe a frase: e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Isto se refere a Israel e creio que está apoiado pelo versículo 45 que diz: e armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso, ou seja, a Terra Santa. Mas antes de seus planos contra Israel se intensificarem, o Senhor Jesus aparecerá. Este capítulo termina dizendo sobre o anticristo: não haverá quem o socorra. Quando parecer que a cidade santa será destruída pelo anticristo, ele será destruído com o único golpe do juízo de Deus na aparição de Jesus Cristo. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, de acordo com Apocalipse 19. O salmista escreveu a respeito de Nosso Senhor neste dia, no Salmo 118. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Em 2 Tessalonicenses 2,8 lemos: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Bem, aqui termina o nosso estudo do capítulo 11. No próximo programa, vamos estudar o capítulo 12. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus o abençoe e até o próximo estudo.
Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.